Tato apresenta E os Rios São Rios Enfim, um conjunto de contos escritos por Nathanael Gama. Número 6. Fé Lago Grog.
Fé Lago Grog. Assim se chamava a caverna que ladeava um dos dois caminhos que levavam até à floresta de Baur. Era nesta floresta que os Min, habitantes de um povoado localizado 1 quilómetro a sul, podiam coletar a valiosa madeira que lhes assegurava a sobrevivência. Os Min desenvolveram um elaborado sistema de aquecimento. Um gigantesco forno ardia continuamente, gerando calor. Dia e noite, o forno queimava madeira para gerar calor, calor este que era distribuído através de uma complexa rede de tubagens, aquecendo todas as casas do povoado. As temperaturas no povoado dos Min eram tão gélidas que deixar o forno apagar-se significaria sentença de morte. Por isso, todos os dias, os lenhadores de Min afiavam os seus machados e saíam em direção a Baur para deitar abaixo algumas árvores e trazer combustível para o grande forno. Os lenhadores nunca iam pelo caminho da caverna. Felagogrog era um lugar temível. Todos os habitantes ouviram dos seus pais que, em Felagogrog, habitava um ser abominável, uma criatura sem nome, que os habitantes referiam apenas por Coisa Negra. Segundo se contava, era uma criatura com duas pernas, mais alta do que um pinheiro, tinha longo pelo negro e garras negras da grossura de ramos afiadas como lâminas. Alimentava-se de qualquer espécie de carne, lebres, raposas, lobos, ursos e, claro, humanos. Contava-se que todas as pessoas que tinham arriscado tomar o caminho da caverna não tinham voltado de lá para contar como foi. Certo dia, quando os lenhadores saíam matutinamente para a sua labuta, repararam que tinha ocorrido uma derrocada que bloqueara o caminho seguro com duas enormes rochas. Nem 100 homens conseguiriam desimpedir o caminho. Voltaram de imediato para o povoado para contar a notícia aos anciãos, uma vez que algo precisava ser feito urgentemente. Só havia abastecimento de madeira para 3 dias, e a outra floresta mais próxima ficava à distância de pelo menos 2 dias de viagem, o que totalizava 4 dias, considerando a ida e a volta. Apesar da tentativa de sigilo dos anciãos, rapidamente a palavra correu pelo povoado e o pânico começou a instalar-se. Multiplicaram-se os roubos de lenha, pois cada casa tinha também uma pequena lareira individual destinada aos animais, os quais não precisavam de tanto calor como os humanos para sobreviver. Os habitantes julgavam que, em última análise, se aqueceriam junto dos animais. A comunidade, que outrora se unira para vencer o frio, estava agora facionada. As pilhagens ocorriam tanto nas casas da povoação como também na própria reserva, que tinha sido invadida durante a noite. A reserva ficou praticamente esgotada, tendo apenas lenha suficiente para aquecer o povoado durante mais um dia. Os anciãos, numa tentativa desesperada de suscitar a coragem nos lenhadores de irem buscar madeira, disseram-lhes:
escolham o frio ou Felagogrog. A morte é certa. Vós, que derrubam árvores de 100 metros, podem derrubar uma besta de 30.
Mas os lenhadores não se motivaram. Responderam que, se era para morrer, preferiam morrer abraçados às suas famílias até à última réstia de calor corporal se esvair.
Quero que a última coisa que vejo sejam os olhos da minha mulher e não os olhos encarnados dessa besta a esventrar-me!
Disse um dos líderes dos lenhadores. Algumas pessoas, começando a aperceber-se da iminente desgraça, entraram em estados de paranoia e começaram a queimar desnecessariamente madeira, bem como os próprios pertences e roupas. Em geral, a povoação parou. Os padeiros cessaram de fazer pão, os agricultores deixaram o arado no meio do campo e os leiteiros deixaram de ordenhar. Alguns até soltaram as vacas, pensando que estas se poderiam esquivar do fatídico destino. Os atos de maldade multiplicaram-se. Algumas pessoas começaram a dar vazão aos impulsos mais moralmente hediondos. Por alguma razão, a iminência da morte fez esquecer a mais básica moralidade. O caos despoletara. Estel e Mel, irmão e irmã, debatiam a situação.
Como sabem que a criatura de Felagogrog existe mesmo? Se todos os que lá foram não voltaram para contar a história, Como se pode saber sequer da existência do tal monstro? Como se pode saber a cor dos olhos da fera?
Inquiriu Stel.
E se é assim tão maléfico e ávido de sangue, por que não veio ainda até ao povoado e devorou uma dúzia de pessoas? Um bicho com 30 metros de altura não consegue caminhar 1000?
Acrescentou Mel.
Vamos lá ver.
Vamos. Muito antes do frio, ainda algum louco aqui nos mata.
E lá foram os dois irmãos, de facho na mão, sem dizer nada a ninguém, com receio que alguém os tentasse impedir. Não levaram machado, nem sequer uma faca. Se a criatura lhes aparecesse, comê-los-ia e às armas que trouxessem. Havendo algum confronto, a única safa seria estar o mais leve possível e fugir. Rapidamente chegaram à subida que passava pela boca de Felagogrog. Não estranharam a virgindade do terreno, com vegetação mais alta do que eles, o que lhes dificultava os movimentos. Até ali, não havia sinal de besta fera. Ouviram um barulho. Assustaram-se. Não conseguiram de imediato perceber de onde vinha, mas depois, lá concluíram que se tratava de dois coelhos que por ali andavam. Atravessaram o caminho e chegaram a um lugar carregado de pinheiros. Mel agarrou numa mão cheia de agulhas verdes escuras do pinheiro para assim provar que tinha feito o temível caminho. Pela mesma razão, Stel agarrou numa pinha caída. Os lenhadores serravam sempre os troncos no local e nunca traziam folhas ou pinhas consigo, daí que tal constituísse uma prova. Na volta, encontraram mais coelhos, tantos que era muito improvável haver ali alguma espécie predadora. Voltaram em passo de corrida e, ao chegarem ao povoado, foram diretos aos lenhadores, narrando a história e apresentando as provas.
Mentirosos! Foram enfeitiçados pela besta!
Disse um dos lenhadores.
Estão enguiçados! Foram enguiçados pela coisa negra!
Isto é uma trama do bicho. Ele é esperto!
O clima aqueceu de tal forma que os lenhadores pareciam querer agredir os jovens. Parecia que, ao olharem para eles, já não viam os irmãos que sempre conheceram, mas uma encarnação da própria criatura. Irmão e irmã foram embora o quanto antes e expuseram a situação aos anciãos. O chefe dos anciãos, depois de ouvir a história, juntou as duas mãos atrás das costas e, dirigindo-se lentamente em direção aos dois jovens, começou a discorrer.
Vocês são inteligentes. Ao contrário da maioria das pessoas deste povoado, vocês são inteligentes. Por isso, vou contar-vos. Não existe coisa negra, besta, o que lhe queiram chamar. É tudo uma fantasia. Criámos isso para controlar o povoado. O medo é um fator unificador e é muito mais fácil de implementar do que qualquer outro. Para lá disso, não queríamos que entrassem em contacto com a povoação do lado de lá da caverna. Eles têm sistemas de crença e de governança muito diferentes dos nossos. Isso iria agitar as consciências e colocar em causa a nossa paz. Mas agora, não podemos contar-lhes a verdade. Senão matam-nos. Isto fugiu do nosso controlo. E aviso-vos já. Se vocês contarem a alguém esta história, dizemos que estão possuídos pelo espírito do Coisa Negra. E vocês já viram o que esta gente burra é capaz de fazer. Conto com a vossa descrição.
Mas assim vocês vão morrer de frio também.
Interrompeu Stel.
Oh, garoto.
Respondeu o chefe dos anciãos com desdém.
Fomos nós que esvaziámos as reservas de madeira. E ainda solapámos alguma madeira à maioria da povoação. Escondemos tudo no mosteiro. Temos madeira que chega até ao verão. E depois, rumamos para sul.
Os irmãos saíram dali completamente desapontados e escandalizados. Os anciãos eram as figuras mais respeitadas do povoado.
Afinal, o Coisa Negra existe.
Disse Stel para Mel.
São os anciãos do povoado. São eles o Coisa Negra.
O que desejava é que essa besta existisse em carne e osso e os devorasse. Não consigo aceitar tamanha injustiça.
Respondeu Mel. Era de noite e na manhã seguinte, muito possivelmente, já não haveria madeira suficiente para manter o forno a funcionar. Stel e Mel Precisavam de fazer alguma coisa naquele instante se queriam salvar o povoado.
Tive uma ideia.
Começou Estelle a expor um plano que lhe surgira.
Vamos buscar pipas de resina de pinheiro e vazamo-las de forma contínua sobre as reservas de madeira dos anciãos, enquanto eles estiverem a dormir. As portas do mosteiro estão sempre abertas, por isso será fácil entrar. De saída, ateamos fogo à resina, o que fará arder todas as reservas. Quando os anciãos virem que não têm madeira, serão forçados a revelar a verdade, se querem sobreviver mais um dia.
Mas e o que vamos fazer aos anciãos depois disso?
Não desvies o teu pensamento para o que não é essencial. O que nós queremos agora é salvar os bons e não punir os maus. A verdade há de vir ao de cima. A justiça será feita.
Depois de o plano ser executado com sucesso, os anciãos mandaram reunir com urgência o povo e anunciaram:
estamos muito felizes por afirmar que conseguimos matar o Coisa Negra. Ele seguiu um dos monges até ao mosteiro, conseguimos encurralá-lo e queimámo-lo vivo dentro do mosteiro. Como podem ver, o mosteiro ainda está a arder. Agora, vão buscar lenha. O caminho está livre.
Nem pensar.
Certamente há muitas coisas negras. Aquilo é um bicho que se reproduz. Onde há um, há cem.
Responderam os lenhadores.
Só havia um e está morto. Podem ficar descansados.
Respondeu um dos anciãos.
Como sabe que só havia um?
Perguntou Estelle. Diante desta pergunta, o ancião tentou balbuciar uma resposta, mas como não disse nada que fizesse sentido, acabou por dar força aos lenhadores, que já nem queriam ouvir mais nada dito pelos anciãos.
A querem lenha? Vão lá vocês?
Rematou o líder dos lenhadores. Agora, eram os anciãos que enfrentavam um dilema, entre morrer de frio ou confessar a verdade e arriscar serem mortos pelos lenhadores. Estelle e Mel não ficaram para ver. Tinham decidido que iam rumar a norte para conhecer o povoado do lado de lá de Felagogrog. Certamente seriam boa gente. Para os anciãos não quererem nada com eles, só poderiam ser boa gente. Pegaram nas tochas e lá foram, sem medo, em direção a Felagogrog, para lá da floresta de Baur, rumo ao norte desconhecido.
Apoie este projeto e outros semelhantes em patreon.com/tatomedia.